Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado, para variar um pouquinho, é claro, está o professor Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem?
Estou aqui todo atrapalhado com o meu relógio.
Eu estou vendo que de computador você manja, mas na hora de zerar o cronômetro desse seu relógio aí, você está apanhando muito, né?
Muito, mas de qualquer forma, já consegui acertar. Esse programa se destina a tirar dúvidas de informática, a divulgar dicas dos próprios ouvintes, a dar respostas a perguntas que foram lançadas ao ar. E se você quiser entrar em contato conosco, como normalmente o programa é gravado, e depois é passado posteriormente, a maneira mais prática é você nos mandar um e-mail no seguinte endereço eletrônico.
É o info@redeeldorado.com.br.
Tomando três cuidados. Cuidado número um. No assunto, coloque apenas o assunto e a palavra e a expressão Plug Eldorado, que é uma espécie de senha para nós sabermos que você não é spammer. Dica número dois. Coloque toda a dúvida no corpo do e-mail, por favor, não no assunto. Toda ela no corpo do e-mail e no próprio corpo do e-mail coloque sua assinatura. Coloque seu nome ou, se você quiser, seu pseudônimo. Não precisa ser seu nome real, desde que tenha um pseudônimo para que você possa depois ser identificado. Ah, essa é minha dúvida, tá. Fazendo isso, nós vamos receber seu e-mail, vamos copiá-lo, vamos fazer uma lista de e-mails e vamos começar a responder paulatinamente, ou responder, ou simplesmente ler as dicas, como por exemplo fez o Milton Ferreira da Silva, que em vez de mandar um monte de pergunta, mandou um monte de respostas.
Antes de falar de um monte de respostas que ele mandou, só para registrar, queria dizer que esse é o número, esse programa de hoje é o de número 267.
Certo, é uma etiqueta completamente arbitrária, porém sequencial.
Arbitrária pero não mucho, né?
Pero não mucho. Milton Ferreira da Silva, de Osasco. Osasco, para quem não sabe, é um enclave aqui perto da cidade de São Paulo, é uma república independente, mas de qualquer forma, eles ainda estão sujeitos à Constituição brasileira. Diz aqui, caros professores, certo, algumas coisas a respeito do Linux. Oba, vamos falar do Linux. Uma pergunta que surgiu no programa. Nero, aquele programa para gravar CD, para Linux, existe?
A resposta é sim, existe.
Mas eu nunca vi ninguém usar.
Tem Nero versão para Linux, só que os Linux maníacos, vamos dizer assim, quer dizer, os usuários mais antigos e até os mais novos do Linux não usam o Nero, né, apesar dele existir para a plataforma Windows. É por quê? Porque para a plataforma Linux existe um outro programa muito, muito, muito mais popular do que o Nero, que é o K3B. K3B é praticamente quase que um programa padrão que o pessoal da plataforma Linux usa para fazer gravações de CDs e DVDs.
E ele responde também uma dúvida do arquiteto do Tatuapé, que ele diz, um programa para gerenciar o dual boot com Windows e Linux, aqueles que têm os dois sistemas operacionais no computador.
Certo.
Ele diz aqui, o Milton, olha, não há necessidade do usuário ter que se preocupar com esse detalhe. O programa que faz isso é o GRUB, G-R-U-B, GRUB.
GRUB.
Ele já vem nas distribuições de Linux e a instalação é feita automaticamente na hora que você está instalando o sistema Linux no seu computador.
É. Existe um outro que é mais usado, segundo ele, que é o Lilo. É, eu próprio já acabei usando. O que é esse programinha? Na realidade, ele cria ali no setor de boot, que são, parece que, os primeiros 512 bytes. 512 bytes mesmo, meio kilobyte. Os primeiros 512 bytes do setor de inicialização do computador, né, do disco rígido, melhor dizendo, ele cria ali uma espécie de um desvio no ato da inicialização do computador para esse programa que vai acabar gerenciando o boot, ou seja, qual é o sistema operacional que você deseja que seja instalado naquele momento, naquela inicialização, naquela sessão. E o Lilo era o programa praticamente padrão da plataforma Linux Né? Eu próprio já cheguei uma certa vez, quando eu criei um dual boot no computador, a usar o Lilo. Só que ele não é mais usado como padrão nas principais distribuições, embora ele ainda exista. Né? Hoje em dia, ele foi substituído, o popular, vamos dizer assim, é o GRUB, né? G-R-U-B.
Agora, diz aqui que já foi dito que não há muitas opções de navegadores para Linux. Diz, existe sim, existe o Mozilla Firefox, SeaMonkey, derivado do antigo Mozilla, que é um navegador nos moldes do antigo Netscape, uhum. Navegador, Mail e Composer. Tem as três, tá. A
Mozilla
suite, né?
SeaMonkey. É. SeaMonkey.
Agora, diz aqui, inclusive usa o tema clássico, aquele original. Tem o Epiphany, o Galleon, Conqueror, Opera, Kaziakazi, o Google tem a versão em desenvolvimento, não lembro de outro. Agora, tendo instalado o programa Wine, W-I-N-E, presente em todas as distribuições...
Deve ser um bom programa esse. Quando você tem uma vontade de beber um vinho, alguma coisa assim, usa o Wine.
É possível ainda instalar o Firefox versão Windows, Internet Explorer, Opera Windows e Google.
E é possível também, com o programa, com o Wine, rodar Photoshop, Microsoft Office 2003, 2007, vários jogos Windows... E outros programas Windows.
Ou seja, no fundo, esse programa Wine...
É o que é um emulador de Windows.
Exatamente, é um emulador, não completamente do Windows, mas é um emulador que permite fazer com que muita coisa que roda no Windows passe a rodar também no Linux.
Diz ele até que tem uma boa máquina, quer dizer, uma máquina com recursos de memória, HD de espaço bastante disponível, um HD, etc. Dentro do Linux é possível ter o próprio Windows instalado, usando, por exemplo, um programa chamado VirtualBox. Enfim, encerra esse e-mail altamente interessante aqui para vários usuários que estão a fim de usar o Windows, ou melhor, o Linux, ou estão pensando nisso. Encerra o e-mail com um grande abraço do nosso fã. Agora nós também viramos fã de você, viu, Milton?
Milton, agora somos seus fãs.
Também somos seus fãs. Tá
agora,
bom?
Tem um e-mail aqui. Que eu perdi.
Perdeu, claro. Também nesse mar de e-mails que a gente tem por aqui, né? A gente acaba perdendo.
Ah, não,
sempre.
Não perdi.
Você tem ele de cabeça.
Eu tenho ele de cabeça.
Tem de cabeça. Porque eu lembro, você viu esse e-mail no computador e esqueceu de imprimir.
Esqueci de imprimir. O ouvinte é o nome de uma editora. Francisco Alves.
Francisco Alves, certo.
Francisco Alves tem o seguinte problema, Tarcísio. Vamos ver como é que a gente resolve.
Tá.
Quando você recebe um anexo na internet.
Uhum.
Um PPS ou alguma música para tocar no Windows Media Player, e diz o seguinte: você clica no anexo, faz o download, né?
Uhum.
Abre-se uma janela que dá duas opções, dizendo: você quer abrir o programa ou você quer salvar o programa?
Tá.
Se você quiser salvar o programa, ele é salvo no seu HD, e depois você vai lá na pasta onde ele foi salvo, clica nele e ele é executado.
Certo.
Se você diz abrir o programa, O que ele faz? Na realidade, ele grava no HD nos temporários.
Exatamente.
E já executa.
E já executa.
O problema do
Em ambos os casos, ele faz o download, porque ele precisa fazer o download para a sua máquina, ou para uma pasta que você designa, caso a opção seja salvar, ou para uma pasta temporários, caso a sua opção seja abrir diretamente
em memória, né? Agora, diz o... Como é que eu falei?
Francisco Alves.
Diz o Francisco Alves o seguinte... Que ultimamente, não sempre, mas agora está acontecendo o seguinte. Quando ele usa a opção abrir, ou seja, já quer abrir diretamente, o programa faz o download, manda na pasta temporários e depois usa uma mensagem dizendo eu não posso executar. Ponto. Aí, se ele quiser saber o que tinha naquele anexo, ele é obrigado a usar a opção salvar, colocar numa pasta e depois abrir a partir da pasta. Aí o programa executa. Ele quer saber, mas o que está acontecendo? Eu desconfio que seja alguma coisa de firewall. Porque é alguma coisa que...
Se bem que firewall, né, Peruíde, seria, na realidade, eu imagino também que no caso do firewall, o bloqueio seria referente à transmissão dos dados. Quer dizer, quando um determinado site é acessado indevidamente, ou pelo menos não está lá na lista de autorizações do firewall... Ou vice-versa, quando algum site tenta acessar o seu computador, aí o firewall entra e avisa, tem um programa querendo acessar a internet, ou então alguém está querendo acessar a sua máquina, você deixa, não deixa? Normalmente é essa a função.
Se não é firewall, é alguma coisa no nível de segurança. Por quê? Porque quando você faz o download, o simples download não prejudica o teu computador, porque aquele programa não foi executado. Quando você manda abrir... o computador vai executar. Aí o segurança, algum sistema de segurança diz: epa, esse cara abriu um anexo e já está querendo executar antes de saber o que é. E bloqueia. Então deve ser
no
alguma coisa.
No meu computador, lá, eu uso o Windows Vista, ele tem uma série de esquemas de segurança e um deles é exatamente esse. Só que é assim, se eu mando executar diretamente em vez de abrir, ele faz o download do arquivo, vamos supor, um executável, lá para a pasta temporários, aí ele executa automaticamente o programa uma vez terminado o download, e no processo inicial, na hora que ele está começando a executar o programa para a instalação daquele vamos dizer, aplicativo cujo download foi feito, ele me avisa: olha, isso aqui é um aplicativo, é um executável. Como ele não sabe a origem, ele avisa, ele dá um alerta. Você quer executá-lo mesmo assim? Porque, olha, pode ser um vírus, pode ser um programa malicioso. Ele te dá todas as dicas. Aí é claro que se você sabe qual é a procedência, né, você quer realmente executar, aí você diz sim, ele vai em frente.
Agora, acontece que normalmente essas mensagens de segurança, de alerta, tem um boxezinho que pode ser clicado ou não, que diz: lembre-se da resposta.
Pode ser que
alguma vez ele tenha recusado e mandou lembrar da resposta. Agora o computador acha que tem que recusar tudo.
Pode ser.
Não dá mais a mensagem.
Que é como os firewalls trabalham, né? Você manda memorizar a resposta. De qualquer forma, é muito estranho isso acontecer, porque mensagem de igual teor deveria acontecer também depois que você fizesse o download e fosse lá no manual tentar executar. Ele pelo menos deveria avisar também que existe um programa de origem desconhecida querendo ser executado.
Talvez, digamos assim, o nível de segurança, alguma coisa de segurança do computador dele, um firewall, um antivírus, alguma coisa, se preocupe mais com aquilo que é o anexo ser executado já automaticamente.
Agora, né? Não sei exatamente por qual motivo, às vezes até um problema de programação do programa de navegação. Se você se lembra, essa pergunta do Francisco, né, era referente especificamente à execução de programas anexos a e-mails.
É, dois tipos para ele: o PPS, quer dizer, o PowerPoint, e o Windows Media Player. São os dois que atrapalhavam.
Tá, então o que está acontecendo? Quer dizer, agora a gente pode cercar um pouquinho mais, porque agora você mencionou exatamente quais são os dois tipos de arquivo que estão dando ou gerando problemas. É o PPS, que para ser executado requer o perfeito funcionamento de um PowerPoint ou de um PowerPoint Viewer, né? E o Windows Media Player, quer dizer, um arquivo de mídia que requer, ou deveria estar associado pelo menos, ao Windows Media Player. Tá? Então, se ele faz o download, manda abrir, e ele diz que não pode ser executado, pode ser que o problema, a origem, não esteja no arquivo. A origem esteja exatamente no sistema dele, que não está conseguindo gerenciar através do PowerPoint ou de um PowerPoint Viewer. Ele não está conseguindo gerenciar os PPS. Da mesma forma, também não está conseguindo gerenciar, sei lá, arquivos de vídeo através do Windows Media Player.
É, mas veja bem, ele diz que quando ele salva e manda executar a partir do HD dele, aí eles são executados.
Tudo bem, mas eu digo essa associação, não o programa em si. Então talvez as associações, PPS com PowerPoint, ou WMV, ou então, sei lá, outro tipo AVI com o Windows Media Player, talvez essas associações precisem ser reconstruídas no Windows, tá? Para poder tornar novamente automático esse processo de execução desses tipos de arquivo. Tá? Então pode talvez seja isso também.
E se alguém já passou por um problema parecido e achou solução, certo, por favor nos mande.
Então vamos passar para o próximo problema aqui, tá certo?
José Carlos Garcia. O PC de uma colega, ao ligar, não apresenta a tela de bem-vindo do XP, mas aparece o login dela como administrador e pede senha.
Então ele está se sentindo, digamos assim, um pouco rejeitado.
É.
O computador não dá mais bem-vindo para ele, tá certo.
E pede a senha.
A senha.
A mesma só dava ok e iniciava normalmente.
Tá.
Agora o dito cujo pede na mesma tela de inicialização a senha. E dando ok, ele não abre mais o Windows. E essa minha colega disse que não alterou a conta do administrador. Ou seja, não colocou nenhuma senha para abrir. Só que agora ele pede uma senha que jamais foi, foi colocada, jamais foi informada para o computador. Eu acho que pode ser um vírus que ocasionou isso, alterando essa conta. Tentei entrar no modo de usuário do XP e passei o antivírus, AVG, mas não detectou nada. A solução seria formatar outra vez o HD e reinstalar o XP, pois a mesma não tem o HD particionado e os arquivos, fotos, músicas, vídeos, tá? Estão salvos. Seria correta essa forma de sanar o problema?
Bom, provavelmente o problema vai ser sanado, mas acho que não precisa ser tão radical assim, né?
Ele diz, olha, sei que depois de instalar passaria a VG normalmente, pois pode ser que nessa partição esse vírus esteja camuflado.
Bom,
eu não sei se é vírus exatamente.
Eu acredito que não seja vírus, né? Até porque os vírus, eles, que eu saiba, eu não conheço nenhum vírus que mexa na conta de um usuário de Windows, no sentido de alterar as configurações dela, criando uma senha que não existia antes para acessar aquela determinada conta, tá? Eu não sei, eu acho que isso, infelizmente, né, a gente até brinca aqui às vezes, o Windows, às vezes, é o maior vírus que já inventaram, né? Quer dizer, se existe alguma possibilidade de alguma coisa dar errado, no Windows sempre dará errado, né? Quer dizer, não tem jeito, o Windows se tornou um grande elefante branco. O Windows, é claro que a Microsoft trabalha o tempo todo em cima disso, tentando solucionar, sanar problemas que são encontrados, mas sempre vão ser encontrados problemas no Windows, porque o Windows se tornou uma coisa muito grande. Ele ultrapassou em muito os limites do conceito de sistema operacional. Né? Um sistema operacional, assim, nos seus primórdios, como era o DOS, né? No seu núcleo ainda é o Unix, o Linux, um pouco, né? Eram sistemas de gerenciamento dos dispositivos de armazenamento e de entrada e saída do computador, né? Tanto é que DOS significava exatamente o quê? Disk Operating System, sistema operacional de disco. Quer dizer, era um sistema criado para gerenciar arquivos, um sistema para gerenciamento de arquivos, gravando-os em disco, em disquetes na época e tudo mais, tá? E o Windows já ultrapassou muito isso. O Windows hoje vem com muita perfumaria. Claro que algumas necessárias em relação a tempos passados, por exemplo, todas as questões referentes à conexão com a internet e tudo mais, hoje em dia são absolutamente necessárias. Mas tem outras que são realmente perfumarias, são programinhas legais, joguinhos, isso e aquilo, ou seja, tornando o Windows um grande elefante branco. Então, há uma boa probabilidade do Windows e de sistemas operacionais sofisticados apresentarem problemas operacionais realmente. Tá? Eu até chego a comparar, né, com um veículo que tem tudo computadorizado, automático. Quer dizer, quanto mais coisas automáticas alguma coisa tem, mais chance tem de alguma coisa dar errada. Né? E o Windows hoje está bem assim. Eu acredito que algum problema com o seu Windows tenha ocorrido, impedindo a inicialização normal dele, do jeito que era antes, né, sem a necessidade de ter que entrar uma senha, né, a senha não estava definida. Então, José Carlos, eu tentaria, no seu caso, sem precisar formatar, mas apenas reinstalar o Windows, claro, a mesma versão do Windows XP que você tem aí, sobre o próprio Windows que já está aí, né, no sentido de tentar reparar, eventualmente, algum arquivo que tenha sido corrompido ou danificado, tá? E aí verificar o que aconteceu depois. Como você mesmo já disse, que os arquivos de fotos, músicas, vídeos, enfim, os documentos já estão salvos, não custa nada, antes de partir para uma solução mais radical, tipo formatar o HD e começar tudo da estaca zero, não que isso também não resolva, acredito que resolveria o problema, mas dá no mínimo muito trabalho, né, Peluide? Nossa! Quantas e quantas vezes eu, você, já tivemos que formatar discos rígidos. Até que o processo da reformatação é rápido.
Eu não reformato, eu troco o computador.
É mais fácil trocar o computador, né? Porque na hora que você formata, o disco rígido fica virgem, sem mais nada. Aí você tem que reinstalar todo o sistema operacional, todos os drivers de gerenciamento de teclado, mouse, vídeo, de modem, se tiver, enfim, do computador, da placa-mãe, né? Se tiverem on-board. Você tem que reinstalar todos os aplicativos, efetuar novamente a configuração de internet, de acesso à internet. Sabe, é uma mão de obra que ninguém merece. Tá certo? Então, essa solução mais radical de zerar o disco rígido, formatando-o e depois reinstalar o Windows, como eu disse, é radical demais. Tenta primeiro reinstalar o Windows sem apagar nada. Põe lá o disco de instalação do Windows de novo, lá o CD de instalação do Windows de novo, e tenta reinstalar por cima do que já está lá e vê o que acontece.
É, pode ser.
De repente alguma coisa que esteja, né, danificada seja consertada. Se não der certo, depois você parte para a solução mais radical, né?
Que é muito aí, radical.
Tá certo.
A Márcia Maria diz: olá, professores. É com imenso prazer que escrevo essa notinha para vocês. Bom, o prazer é nosso de receber a sua notinha, Márcia. Não tenho dúvida alguma sobre computadores.
Maravilha.
Até agora tenho me dado muito bem com eles.
Ou seja, estou escrevendo para dizer que se dependesse de mim,
o programa
não estaria mais no ar, tá certo.
Estudei arquitetura de interiores, mas pouco trabalho na minha área, por isso sou mesmo uma simples dona de casa que usa o computador apenas para mandar e receber e-mails e conversar com minha melhor amiga que mora em Londres. E, evidentemente, fuçar sites interessantes como aqueles que vocês nos dão. Só quero dizer que vocês são ótimos. Além de aprender, acabo me divertindo com o bom humor de vocês. Continue assim. Que bom seria se todos tivessem esse astral. Tem um outro. Veja bem, obrigado, Márcia. Muito obrigado. Tem um outro e-mail que eu vou ler daqui a pouco da Sueli, que é como as mulheres são sensíveis, né? Diz: o melhor do Plugue Dourado é que vocês se divertem ao fazer. Realmente.
Bom, realmente, a gente se diverte muito aqui, né?
É muito, porque inclusive os ouvintes são engraçados, os ouvintes têm senso de humor, os próprios ouvintes não mandam mensagens assim.
Tem um e-mail aqui que eu acho que é mais para você, se bem que eu também sou fã. É esse de número 18 que está aqui, na página 11, pelo idiota. Boa tarde, ó gurus da informática. Eu gostaria de saber de vocês, ou se vocês gostaram do novo filme de Star Trek. Eu fui ver com meu filho de 8 anos e adoramos.
E a vantagem qual que é? O filho de 8 anos passou a ser o novo fã dele.
O novo Trekkie. Eu quero também dar uma dica de um site. Bom, em primeiro lugar, eu estava conversando aqui em off com o Pierluigi, por incrível que pareça, apesar dele ser o mais alto, um dos mais altos oficiais da Frota Estelar Brasileira.
Né? Comodoro.
Ele é Comodoro. Então é o mais alto grau, não é?
Não, tem uma acima de mim que é...
O almirante.
Almirante.
Ele é o Comodoro, um Comodoro da Frota Estelar Brasileira. Ele ainda não assistiu o filme Star Trek. Que vergonha, Pierluigi.
Bom, mas já li o almanac de Star Trek, que foi editado recentemente.
Você sabia que além do almanac de Star Trek, existe um almanac médico do McCoy?
Do McCoy. Sim.
É, do médico lá da...
Mas esse é inglês.
Está em inglês.
O almanac Star Trek foi escrito por dois brasileiros, aliás, um brasileiro e uma brasileira, por fãs aqui, e acabou de ser publicado, já está nas livrarias o almanac de Star Trek. Que conta toda a história de Star Trek.
Não é o manual da Enterprise que você certa vez editou, não é?
Nem o dicionário português Klingon e nem o outro Mundos da Federação, onde eu mostro todos os tipos de alienígenas que aparecem no mundo.
Impressionante, então, mas o Star Trek... o Pierluigi ainda não assistiu. Eu já vi o Star Trek e gostei muito. Acho que conseguiram no filme Star Trek casar o novo com a série antiga, né? Sem descaracterizar a série antiga, conseguiram criar um filme legal, novo,
com bons efeitos,
com bons
especiais. Pelo menos eu assisti o trailer.
E assim, eles conseguiram, devem ter feito aí um trabalho de seleção violentíssimo, escolher atores realmente a dedo, né? Então, se você pega, por exemplo, o Chris Pine, que faz o novo Capitão Kirk, ele tem muito, mas muito
do
jeito
Shatner.
De trabalhar do William Shatner, né? Que é o Capitão Kirk da original. Da mesma forma, o Spock, o engenheiro-chefe, o Scott, esse está impressionante, porque parece realmente que é o mesmo ator, só que mais jovem. Tá? Quer dizer, até os trejeitos, o jeito de olhar, o olhar está igual. Então, eles tiveram esses cuidados, né, que fazem com que os antigos fãs da série Star Trek, como nós, se sintam muito ambientados.
Muito respeitados.
E respeitados, né? Então, realmente o filme, nesse aspecto, é legal, é muito bem trabalhado. E também é o J.J. Abrams, né, que dirigiu. O J.J. Abrams, para quem não sabe, é responsável pela série de sucesso Lost. Né? É o mesmo cara que está dirigindo aí essa, ou que dirigiu esse último filme de Star Trek, que mostra as origens, né, da tripulação da Enterprise original. Bom, agora ele disse que também gostaria de dar uma dica de um site. Para quem gosta de tecnologia e é um geek, né, como ele, é o Maurício que está falando, geek, para quem não sabe, explica o que é um geek, Perridge.
Eu sou um geek.
Pronto. Você é um geek.
Eu sou um geek. Você é um geek.
Eu sou um geek.
É um geek.
Pronto, então
está
explicado? Não,
tá explicado. Não está explicado. Um geek é alguém que, em primeiro lugar, adora ficção científica, adora ciência, adora tecnologia e adora principalmente descobrir como é que as coisas funcionam. E é alguém que tem, mais ou menos, independentemente da idade, deve ter uma idade mental da ordem de 8, 9 anos no máximo. Quer dizer, é alguém que deve ser criança. Se não for criança, não é um geek.
Então, para geeks como nós, tem uma dica muito legal do Maurício. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um suspensezinho. A dica a gente dá logo mais quando a gente voltar do intervalo. Então vamos fazer um intervalinho breve, rapidinho. A gente volta já com o segundo bloco do programa.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Imagine um super YouTube.
O Video StumbleUpon é um site que permite acessar vídeos em vários serviços e não só no YouTube.
O mecanismo de busca é fantasticamente eficiente e você pode obter vídeos que já foram selecionados por milhares de usuários como sendo os mais úteis, os mais divertidos ou os mais interessantes.
Vale a pena visitar o Video StumbleUpon e passar algumas horas se divertindo e pesquisando.
E, se além disso, seu micro tiver a última versão do Real Player, você poderá baixar os mais interessantes enquanto está pesquisando outros.
Para acessar esse serviço na internet, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop de número 957.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Para quem gosta de brinquedos antigos, o ouvinte Fábio dá uma dica muito interessante. Trata-se do site Playtoy. Lá você encontra, para comprar, os mais variados brinquedos das mais variadas épocas.
E esses brinquedos não só são antigos, mas não são velhos. São brinquedos em que vale a pena ainda fazer uma criança brincar e substituir um pouco toda essa parafernália eletrônica que não necessariamente leva a um desenvolvimento intelectual sadio como das gerações anteriores.
O endereço do site é www.playtoy.com.br.
Agora, se você quiser um link direto para esse site, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop
392 392. Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 267, o Plug Eldorado número 267. Lembrando mais uma vez que vocês, ouvintes, que tiverem aí as suas dúvidas, dicas sobre informática, ou mesmo respostas a dúvidas que tenham sido lançadas no ar, o nosso endereço de e-mail para o qual tudo isso, essas dúvidas, dicas, etc., podem ser encaminhadas, é o info@redeeldorado.com.br. Tomando sempre aquele cuidado de, quando você enviar um e-mail aqui para o nosso programa, no campo assunto, escrever o nome do programa, Plug Eldorado. Depois você põe lá um tracinho, põe lá o assunto propriamente dito, né? Dúvida sobre isso, dica sobre aquilo, e no corpo do e-mail, é claro, aí você faz todo o detalhamento. tá? Mas não se esqueça de colocar o nome do programa no campo assunto, porque senão você corre o risco de ter o seu e-mail descartado por ter sido confundido com um spam.
Agora, só para ter uma ideia, assim, uma ideia do que é o spam, de como a coisa tá feia, aqui na caixa postal da Eldorado, que nós utilizamos justamente para receber esses programas, a proporção hoje está mais ou menos a seguinte: um e-mail dos ouvintes para cada 20 spam, Tarcísio.
Nossa.
É um negócio assim absurdo. Bom, absurdo.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos retomar aqui.
Nós estamos em dívida com o Maurício.
O Maurício tinha mandado pra gente, palmeirense, lá de Pirituba, né?
Bom, ser palmeirense, mandado... vamos ler a dúvida dele. É. Não é uma dúvida,
um
é uma
sofredor
dica
como nós aqui, né? Exatamente. Tá passando aí. Bom, enfim, vamos tocar adiante.
O site é para os geeks, ou seja, para quem não sabe, geek se escreve G-E-E-K. Geek é G-E-E-K. É um site que chama Gizmodo.
É. Se a gente usar a mesma pronúncia, seria um Gizmodo.
Gizmodo,
né?
É, G de golfe e de...
I de igreja. Você quase me pegou, né? Que a gente brinca tanto que acaba fazendo aquela brincadeira do I de escola, né?
Coitado daquela loira, né? Nossa, como as loiras sofrem. Você sabe da loira que entrou na biblioteca, né?
Ah, é?
E chegou no balcão da biblioteca e falou: oh, me vê, por favor, um hambúrguer e uma Coca Zero. A bibliotecária ficou horrorizada, arregalou os olhos e falou: senhorita, aqui é uma biblioteca. Falou: desculpe, por favor, me vê um hambúrguer e uma Coca Zero.
Tá certo. Tá bom.
E de Índia, normalmente, não? Então esse Gizmodo é G de golfe, I de Índia, Z de Zulu, M de Mike, O de Oscar, D de Delta, O de Oscar.
Que Gizmodo. Tem lá
tem, .com.br, hein? .com.br. Diz que tem várias notícias de curiosidades, lançamentos no mundo da informática, vários gadgets, que são aquelas loucuras que os geeks adoram.
Os gadgets, né? Para quem não sabe, eles ficaram muito em moda a partir do Windows Vista. Na área de trabalho, o Windows Vista, na sua instalação padrão, ele já vem com alguns gadgets. O que são gadgets? São bugigangas, são coisas legais, né? Que você coloca... normalmente, às vezes, só como utilitários, outras vezes apenas como enfeites mesmo para sua área de trabalho. Então, por exemplo, na minha área de trabalho, eu tenho ali um gadget que provavelmente deve ter na maior parte das áreas de trabalho dos Windows Vista que tem por aí, que é o calendário.
Sim.
Né? Então, eu ligo o computador, já sei lá qual é a data, se eu clicar lá, abre um calendário. Além disso, tem um outro gadget que é o do horário. Ele mostra um relógio, que no meu caso eu optei por mostrar na forma analógica. Eu sou mais saudosista em vez de...
Com ponteiros.
Com ponteiros, né? Tem um outro que é uma espécie de post-it. Sabe,
sim, recadinhos.
Recadinhos que você cola, né? Aqueles papeizinhos amarelos.
Você sabia que o cara que inventou o post-it foi despedido? Porque foi despedido porque o chefe dele falou: você inventou a coisa mais inútil, você é um imbecil, tá? E despediu o cara. Aí um outro cara da mesma firma...
Provavelmente ele deixou um recado com um post-it anexo ali na escrivaninha para despedi-lo, tá?
Não,
certo?
Mas um outro cara, quando viu a ideia, falou: espera aí, cadê o cara que inventou isso? Ah, foi despedido. Aí ele despediu o chefe dele e recontratou o cara, porque era tremendo de uma ideia, né? Tá certo.
Tá certo. Bom, mas então tem esse que parece um post-it, tem um outro a partir do qual eu faço login direto na minha conta do Gmail e já acesso meus e-mails diretamente a partir da área de trabalho, sem a necessidade de entrar, abrir um programa de navegação, entrar no site do Gmail e ir lá fazer o login. Eu já faço login direto a partir da área de trabalho. E assim por diante, tem vários outros gadgets bem legais, muito úteis. Tem um que mede, por exemplo, o tráfego de internet. Quantos kilobits por segundo estão entrando e quantos estão saindo em cada instante. Então você tem uma noção do tráfego da internet, né? Como é que está o fluxo de... Ele substitui com vantagens, né? Aqueles dois computadorizinhos que ficam piscando ali, indicando, né, sinal de internet. Enfim, de qualquer forma, você pode obter gadgets, né, nesse www.gizmodo.com.br. Mas você também pode obter vários outros gadgets legais e gratuitos no próprio site do Windows.
Sim.
Ou tem sites até, se você fizer uma pesquisa no Google. Né?
Sim, gadget. Agora, tem uma coisa muito interessante. Para quem usa o Gmail, ou seja, o e-mail do Google, existe uma opção que muita gente desconhece, que é aquele e-Google.
Ah,
a palavra Google com i na frente.
Um izinho na frente.
Na hora que você clica no e-Google, A página padrão do Google que se abre não é mais aquela página padrão, mas é uma página personalizada que você pode entupir de gadget. Obviamente você tem que ter uma conexão rápida, né? Porque senão...
É, não, e assim...
Mas você pode colocar tudo isso que o Tarcísio falou, calendário, relógio analógico, frase do dia, é muito interessante você receber a frase do dia.
Um jogo novo de Sudoku a cada dia também.
A cada dia.
Você foi lá, você joga online.
Online. Então, na realidade, tem muita gente que existe essa parte lúdica do computador, que é bastante interessante, você tem coisas assim... E existem os gadgets reais, concretos, né? Não gadgets para computador. Por falar em geek, se você entrar naquele site americano Think Geek, ou seja, pense de forma geek, né? Think Geek, vocês têm gadgets aí fantástico. Você tem helicóptero real que voa, controlado por infravermelho, ou seja, como se fosse um controle remoto de TV, que tem embaixo um clipe. No qual, por exemplo, você está na mesa do bar, você põe um bilhetinho para aquela garota bonita que você viu a 20 metros de distância e manda o helicóptero levar o recado para ela, né?
Cantado em alto estilo.
Em altíssimo
ela
estilo.
Ela está lá no bar sossegada, de repente pousa um helicóptero de brinquedo na mesa dela.
Com um recadinho.
Um recadinho de então, uma cantada.
Tá isso, certo? Vou dar um exemplo de um gadget que eu estou tentando comprar, que é uma camiseta preta que tem desenhado em branco uma antena. Até aí tudo bem. Só que se você entrar num ambiente que tem wireless, a antena começa a piscar. Começa
indicando a que ali tem sinal wireless.
Tem,
né?
Sinal wireless. E outras coisas assim, absolutamente maluca. Relógio binário, relógio que dá 1 e 2. Ah, e tem uma coisa. Tem uma capa de Jedi, com capuz e tudo. Tem o sabre de luz. E sabre de luz, assim, que você aperta o botão, ele... Vum, porque, na realidade, o tubo já está lá, mas transparente. Você aperta o botão... Ele não só aparece a luz, cuidado, vermelha, azul ou verde, dependendo de quem é o personagem.
Tá certo.
Aparece a luz e começa aquele um barulho mesmo do sabre de luz. E tem coisas maravilhosas, que dá vontade de você passar lá e se divertir. Cuidado, não faça isso com o cartão de crédito na mão, senão você acaba esgotando o limite.
Você acaba indo realmente à falência. Tem aqui um e-mail do Washington. Do Washington Barreto, ele diz assim, em primeiro lugar, quer nos cumprimentar mais uma vez pelo programa, a gente agradece, e assim, ele já até comenta que tirou várias dúvidas com a gente, todas elas, né, foram respondidas de uma forma bastante útil para ele, enfim, ele gostaria de saber agora, ou gostaria da nossa indicação, de um site gratuito, onde ele possa obter um acelerador de downloads, né? Bom, assim, especificamente eu não lembro de algum site que tenha... pelo menos não lembro do endereço, né, de algum site que tenha um acelerador de downloads.
Mas se entrar nesses sites clássicos, que são depósitos...
Tipo, Baixa Aqui, Super Downloads, ou coisa parecida, você vai achar, com certeza, escrevendo ali no campo de busca deles, o termo acelerador de downloads ou gerenciador de downloads. Eu imagino que o acelerador de downloads que você esteja pensando seja um gerenciador, mais propriamente. Ou seja, na hora que você vai fazer um download de um arquivo a partir da internet, o gerenciador de download toma conta da brincadeira, fala, não, deixa chá comigo.
Chá comigo.
Tea with me. Né?
tea with me.
Chá comigo. Em inglês. Tea with me. Né? Chá comigo. Ele chega lá, toma conta da coisa.
Eu falei idade mental de 8 a 9 anos. Eu falei de 7 anos.
Não, mas tem a continuação, né? Tea with me. I book your face. Ou seja, eu livro sua cara. Tá certo? É pior ainda. Bom, tá, mas certo, voltando.
O programa acabou. The cow went to the swamp. Ou seja, a vaca foi pro brejo. Agora acabou,
tá
mesmo.
Certo.
Qualquer resquício de seriedade que o ouvinte pensava que esse programa tivesse, acaba de ser desiludido completamente.
Mas voltando então ao nosso acelerador, ele toma conta do pedaço, fala, deixa comigo, e aí ele começa a gerenciar o download do arquivo com as seguintes vantagens. Ele automaticamente já procura outras fontes, né, onde aquele arquivo também eventualmente possa estar disponível, e achando essas outras fontes, quer dizer, outros sites, outros lugares onde o mesmo arquivo, com as mesmas características, mesmo tamanho, número de bytes e tal, esteja lá disponível, mesmo nome. Quer dizer, ele tem certeza que se trata do mesmo arquivo, né, espelhado em outros lugares, ele automaticamente, o gerenciador de download, entra em contato com esses outros lugares e começa a fazer o download de outras partes desse mesmo arquivo a partir desses outros lugares. Então a coisa fica meio simultânea ali, você começa a obter o arquivo todo fragmentado inicialmente. Né? O primeiro um quarto, o segundo quarto, o terceiro e o quarto quarto do arquivo a partir de quatro lugares diferentes. E depois que o download concluído, o próprio gerenciador acaba montando os quatro pedacinhos, ou mais, né, se for o caso, num arquivo só e reconstruindo o arquivo original para você.
É, porque é bom que saiba, ouvinte, um detalhe técnico. Quando você faz um download de qualquer coisa, mesmo que seja de um único fornecedor, de um único provedor, de um único servidor, o arquivo não vem de forma contínua, ele vem em blocos. Ele está dividido em tijolos e cada um desses tijolos tem no final uma coisa chamada soma sintática, que é uma maneira de verificar se o que você recebeu é fielmente parecido com o que foi mandado. O que é essa soma sintática? Pegam-se todos os bytes daquele bloco, se faz uma operação matemática meio criptografada e se obtém um número. Se o número que você obtém depois de receber for o mesmo número que o cara sabe que você enviou, então os dois conversam e dizem, tudo bem, agora vou mandar o próximo bloco. Se o número não conferir, ele vai dizer, olha, vou mandar de novo o mesmo bloco porque a soma sintática não bateu. Então é tudo dividido em bloco. Então o que ele faz? Pega um bloquinho aqui, um bloquinho lá, pega um bloquinho de outro servidor e vai juntando até conseguir. Porque normalmente no tempo de download, o que toma mais tempo é o entupimento do servidor lá. Quer dizer, na realidade, é ele que manda as coisas lentamente, não é que você que as recebe.
Exatamente.
Lentamente.
Então,
se você tem um servidor...
É o nível de solicicação, né?
De solicitação.
Se você fica lenta por isso.
Se você tem um servidor meio lerdo, o ideal é procurar três ou quatro lerdos, se eles trabalhando junto, eles conseguem fazer a coisa mais
bom,
rapidamente.
Mas, né? De qualquer forma, se for um gerenciador nesse sentido, você procura lá, gerenciador de downloads. Agora, pode ser também, não sei, né? Pode haver a vontade de obter-se também um acelerador de internet, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você está navegando, esse acelerador de internet, de navegação na internet, normalmente ele é acoplado ao seu programa de navegação, né? Ele fica lá como uma espécie de plugin do seu programa de navegação, só que trabalhando de forma transparente para o usuário, né? Em pano de fundo, você entra num site. Se houver esse acelerador de navegação, o que ele faz? Na hora que a página é aberta, a partir de um dado site, ele já localiza vários links prováveis, né, que você poderia clicar desse site, e em off, ali, como background da coisa, um pano de fundo da coisa, ele já vai carregando o conteúdo referente às páginas para as quais aqueles links remeteriam. Muitas vezes, é claro que esse é um trabalho perdido, porque normalmente, muitas vezes o usuário não clica naqueles links. Mas se o usuário clicar num desses links, cujo conteúdo já foi previamente armazenado no computador, o gerenciador, quer dizer, esse acelerador de internet, ele percebendo, detectando isso, ele, em vez de carregar de novo da internet o conteúdo daquele link, ele já carrega automaticamente, rapidamente, quase, a operação é quase instantânea, até assusta o usuário, mas a partir de onde? A partir daquele lugar onde ele já fez o download previamente. Então ele aproveita os momentos ociosos que sempre existem ao longo de uma navegação, claro, que você abre uma página de internet, você não fica clicando, clicando, clicando e passando para outros links, você abre... Espera
a menos
carregar.
Que você seja compulsivo,
a não ser que você seja compulsivo. Mas normalmente você vai ler, enquanto você está lendo, ele já está lá trabalhando, ele está aproveitando essa ociosidade do computador, da conexão na internet, e já carregando conteúdos de links daquela própria página. É claro, como eu já disse, pode ser um trabalho perdido se você não clicar em nenhum deles. Mas se clicar, é rapidinho, carrega, porque ele já está na tua máquina, né? Carrega quase que instantaneamente. Bom, ou para um ou para outro, a dica é a mesma. Entra num desses sites, tipo Baixa Aqui, Super Downloads ou coisa parecida, e no campo de busca escreva gerenciador de downloads, se for o primeiro caso, ou acelerador de internet, se for o segundo.
E aí a coisa, você instala e a coisa funciona. Tarcísio, temos aqui um longo e-mail da Sueli, que passou pelo mesmo problema da Amanda, e temos um e-mail da Liris Bertelli, que acha que o próprio Google dá a explicação. Eu não fui ver qual é a explicação do Google ainda. Agora eu vou explicar qual é o e-mail.
Qual é o problema,
né? A Sueli diz o seguinte, eu tenho o mesmo problema da Amanda. Na minha caixa de spam, aparece e-mail onde eu sou remetente e o destinatário.
Certo.
Isso vem ocorrendo desde novembro do ano passado. O conteúdo desses e-mails é exclusivamente propaganda e venda de Viagra.
Opa,
e seus assemelhados. E são de uma empresa chamada Canadian Pharmacy. Fiz uma pesquisa no Google dessa empresa e só num dos itens apareceu um resultado com 22 milhões e 400 mil páginas.
Nossa!
Em dezembro, localizei um artigo sobre essa empresa numa página da UOL e diz que no artigo o título é justamente esse: conheço os segredos de um golpe de 1,5 bilhão de mensagens.
1,5 bilhão?
Ela diz: o meu computador ficou, entre os dias 22 de dezembro e 24 de janeiro desse ano, sem conexão de rede. Ela usou wireless, mudou de residência e as chuvas impediram que ela instalasse logo a nova antena.
Uhum.
Então eu acessava meus e-mails numa LAN house. E lá estavam os benditos spams. Aliás, foi o pior período, quando diariamente apareciam 7, 8, até 15 mensagens. Hoje a atividade diminuiu muito e aparece no máximo 3 mensagens por dia. Eu venho fazendo de tudo para me livrar desse uso indevido do meu e-mail.
Sim.
Sueli, eu acho que não é uso indevido do teu e-mail. O que está acontecendo é o seguinte: esses caras descobriram uma maneira de mandar spam para todo mundo, mas de forma tal que no remetente, no próprio remetente, constasse o nome do destinatário. Você entendeu, Tarcísio? Então você está recebendo um e-mail da Canadian Pharmacy, ou quem, sei lá que seja, esses malditos aí. Só que o que está acontecendo é que os e-mails que estão sendo mandados para a tua caixa postal, que são spams como spams de todo mundo, eles, fazendo um truquezinho informático, eles conseguem fazer com que no e-mail o remetente pareça ser o próprio destinatário, seja o próprio destinatário.
Ou então, seja, você, Sueli, recebe um e-mail que vem lá, de Sueli.
Sim,
só
para
que,
Sueli.
E para Sueli. Então é como se você estivesse mandando... Você estivesse mandando um e-mail para você mesmo. Só que, na realidade, o remetente, claro, não é você. É essa tal Canadian Pharmacy ou outras que usam esse truque.
Agora, ela disse que relatou o problema para o IG, que é o provedor dela, relatando o que vem ocorrendo. Ela não obteve resposta. Porém, desde o dia 29/4, algum desses spams que entraram estão trazendo a seguinte nota com destaque em cor amarela. Produzida, obviamente, essa nota provavelmente pelo próprio provedor, pelo IG. É provável que essa mensagem seja falsa e não tenha sido criada pela sua conta. Saiba mais. Ela clica em saiba mais e dá erro 404.
Ou seja, uma página, ele remete para uma página que não existe, né?
É, exatamente. Só que quem tem esse mesmo problema no Google, que era o caso da Amanda, e a Liris também tenha,
uhum,
na hora que aparece essa saiba mais, ela clica...
E aí aparece
alguma aparece a explicação, que é justamente essa que eu tô fornecendo agora. Suponho que seja a mesma, eu não li a explicação do Google. Então, mas a frase já indica que eu estou no caminho certo, porque diz: é provável que essa mensagem seja falsa e não tenha sido criada pela sua conta.
Sim.
Tá certo?
É, que é exatamente a hipótese do Peluíde, né? do truque que eventualmente, esse truque informático que eventualmente essas empresas poderiam ter criado, gerando a ilusão de que o e-mail veio de você mesmo, né? Na realidade, quando ele veio de um spam. Na realidade, essa ilusão, viu, Peluíde, não é nem tão difícil de ser
gerada, né?
Existem vários programinhas, vários aplicativos, né, que mascaram IP. Quer dizer, quando uma mensagem ou uma informação sai de uma máquina que está identificada na internet com um número de identidade, que é o IP...
Aquele número, né, que tem vários blocos, 200, isso, ponto, 400...
Quatro blocos, especificamente. Certo. Né, quatro blocos separados por pontos, né, constituídos de números compreendidos entre 0 e 255, cada
certo.
Bloco. Então, quando uma pessoa manda uma informação e não quer ser localizada, existem alguns programinhas que mascaram o IP. Ou seja, elas criam a ilusão de que existe um outro IP, a partir do qual, um IP falso, obviamente, a partir do qual aquela informação poderia ter sido disparada. Da mesma forma, é bem possível mascarar um e-mail. Né? Quer dizer, você pode mandar um e-mail usando um programinha para isso, que mascare o e-mail, criando a ilusão de que aquele e-mail veio de um destinatário que não é, ou melhor, veio de um remetente, melhor dizendo, que não é o remetente real.
E se nesse mascaramento o truque for: pegue o nome do destinatário e faça constar como o nome do remetente...
Que é uma coisa relativamente
simples.
Então,
veja
simples.
Bem, Sueli, Amanda, Liris, na realidade, o que está acontecendo, o computador de vocês não está sendo usado como zumbi. Não foi, ninguém se apossou do teu computador. Simplesmente o teu endereço de e-mail aparece na lista desse maldito Canadian Pharmacy como spammer, aparece e eles mandam spam. Só que esse spam vem disfarçado exatamente dessa forma que nós estamos colocando agora.
Agora, tem aqui uma outra, mudando aqui um pouquinho, falando em e-mails, né? O Bergamini manda pra gente um assunto lá, nova pegadinha, download grátis. Uma nova pegadinha, a meu ver, propaganda enganosa, frequentemente tem surgido nos vários sites, inclusive no Baixa Aqui, com ofertas de downloads grátis, normalmente são jogos e aplicativos. Ora, entende-se, eu pelo menos penso assim, ele, o Bergamini no caso, que se tratam de programas a serem livremente utilizados. Grande engano, são meras demonstrações e alguns, o que é pior, somente podem ser instalados após competente pagamento. Alguns são programas relativamente grandes que demoram para serem baixados. Espertalhões, diz ele. O download é grátis, mas a utilização é paga. Eu mesmo já cheguei a baixar programas, inclusive uma vez também, inadvertidamente, a gente acabou dando uma dica de um programa que...
Um Infodrop.
Um Infodrop que eventualmente resolveria um problema de configuração do computador, né? Ele detecta e resolve problemas. Aliás, ele detecta problemas que o seu computador possa ter, mas não resolve. Se você quiser resolver, você precisa baixar a versão completa e aí paga.
Paga. Né? Ele diz que o teu computador tem esse problema. Ótimo.
Pior ainda, são alguns que dizem que tem esse problema e o computador não tem nenhum problema. Ele cria falsamente a ilusão de que existem problemas para você entrar na esparrela e comprar, eventualmente, a vacina, né? Para o problema que só eles têm, teoricamente. Pois
é. É como se você fosse um médico, isso que o Bergamini está colocando, e o médico dissesse, a consulta é grátis, o diagnóstico e a receita são pagos.
Exatamente.
Aí, obrigado, a consulta é grátis, ótimo, fui consultado, o que eu tenho? Ah, bom, para saber o que você tem...
Para saber o que você tem, saber qual é o remédio para curar o que você tem, aí você vai ter que me pagar. Né?
Pior de tudo, você quer saber de uma coisa? Que tem alguns médicos do Serviço Unificado de Saúde que fazem isso. Felizmente a Polícia Federal está indo atrás e está prendendo os caras, né? Mas tem alguns médicos desonestos que infelizmente fazem isso. A consulta é grátis, porque você está no SUS, você chega lá, senta. E depois o cara fala, ai, eu tenho a maneira de resolver isso. Só que tem um certo custo a respeito e acaba cobrando do cara.
Pelo Luiz, a gente está quase assim em cima do horário, mas eu acho que vale a pena a gente começar a ler aqui um e-mail muito interessante que o Lotito nos mandou. Fazendo assim uma espécie de paralelo com o Gênesis, né, o primeiro capítulo da Bíblia, só que modificado para o mundo da informática. Então começa assim. No princípio, Deus criou o bit e o byte, e deles criou a palavra. E nada mais existia, e Deus separou o um do zero e viu que isso era bom. Deus criou os disquetes, os discos rígidos, os discos compactos, e disse... que os dados existam e vão para os seus devidos lugares.
Aí continua, vai indo, só que diz, e Deus sentiu que não era bom, o programador estava só, faz analogia. Mas o mais interessante é quando diz, mas Bill, o anjo rebelde, era mais esperto que as outras criaturas de Deus. E Bill disse para o usuário, foi Deus que disse que não poderias rodar nenhum programa? Como podes falar de algo que nunca experimentaste? No preciso momento em que rodares o Windows, tornar-te-á igual a Deus. Com um simples toque de mouse, tá? E o programador começou a procurar novos drivers, etc. E Deus perguntou-lhe, que procurais? O programador respondeu, estou à procura de novos drivers, que não sejam o DOS. E Deus disse, quem disse que precisarias de novos drivers? Bill respondeu, rodaste o Windows? Sim, tornou. Disse então Deus a Bill, sereis odiado por todas as criaturas, e o usuário estará sempre zangado convosco, e vendereis o Windows para sempre. E termina o e-mail dizendo...
Dizendo aí que e Deus expulsou-os todos do centro de informática, fechou a porta e colocou um password, General Protection Fault. Qualquer forma, dentro dessa teoria, parece-me que o símbolo do Windows é que deveria ser a maçã, né?
Pois é.
Tá certo. Bom, de qualquer forma, gente, deixando essa brincadeirinha à parte, acabamos o programa. Mais uma vez, a gente agradece a todos vocês aí por essa última uma hora aí de audiência, agradecendo e convidando todos vocês para participarem dos próximos programas. Obrigado a todos, até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Pedro, que está atrás do aquário, e até a próxima semana.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.